como a Rita me apresentou, meu nome é Yuri, vou ser o palestrante de hoje. Falar um pouco sobre esse tema, que é o nosso tema de reflexões desse bimestre. Cada bimestre a gente tem elegido um tema para refletir, para conversar, e as palestras têm girado em torno desses temas. E a gente tem esse intuito de pegar temas atuais que a gente está sentindo que são necessidades das pessoas para refletir junto com elas. Então, no bimestre passado, a gente falou sobre como sair do lugar, você, sua meta de 2022, que era nesse sentido de começo do ano, a gente começa a projetar as nossas metas do ano, né? E começa a eleger nossos sonhos. E aí nesse mês, nesse bimestre, a gente pensou o seguinte: tudo bem, nós definimos nossos sonhos, nossas metas, mas como fazer para concretizar esses sonhos? Como fazer para realizar de fato essas metas? Então, para sair só do sonho, sair só da imaginação, sair só das ideias e partir para a concretização, para a realização disso. Então, mais ou menos essa foi a nossa linha de pensamento, né? E para começar a nossa palestra de hoje, vou mostrar para vocês um pouco com uma anedota, a importância que tem os sonhos, a importância que tem a meta, o sentido que se dá para as ações, né? Na Idade Média, quando eles iam construir as catedrais, aqueles templos, né, suntuosos, grandiosos, vocês sabem como é que eles escolhiam os trabalhadores? Alguma ideia? Eles chegavam para as pessoas que estavam trabalhando ali, tipo, com construção civil, né? E perguntavam: o que você está fazendo aí? Às vezes a pessoa estava ali mexendo, né, com pedras, enfim, construindo. E a pessoa fala: estou assentando pedras. E ele fala: bem, esse não serve. E alguns eles chegavam e perguntavam: o que você está fazendo? Ele fala: estou construindo um templo. Estou construindo uma catedral. E esse era o critério para se decidir quem ia participar dessas construções. Ou seja, eles estavam fazendo a mesma coisa, que era botar uma pedra em cima da outra. Mas só o fato de você ter clareza de por que você está colocando uma pedra em cima da outra, já muda completamente. Aí eu botei essa imagenzinha aqui para a gente refletir. Olha só, você pega uma pedra, todo dia eu pego uma pedra e coloco ela num lugar sem esse sentido, no fim eu vou ter o quê? Uma bagunça, várias pedras aleatoriamente colocadas no lugar. Agora, se eu cada dia eu coloco uma pedra com um sentido claro, no fim eu posso ter um castelo, no fim eu posso ter um templo. E aí eu faço a seguinte pergunta para vocês: cada pedrinha que a gente está colocando, cada dia que passa, onde que a gente está colocando? Será que a gente está direcionando as nossas ações, os nossos esforços, todos para o mesmo lugar? Ou cada dia a gente coloca uma pedra num lugar? Cada dia a gente faz algo aleatório. E no fim, é por isso que chega às vezes no fim da vida, né? Pergunta para as pessoas, aí elas falam: nossa, podia ter feito tanta coisa. Ou então, aquela música do, acho que é do Titãs, né? Podia ter amado mais, ter chorado mais. Ou seja, qual que é a proposta aqui, né? De a gente conseguir colocar sentido em cada coisa que faz. E aí, por isso que é mais do que sonhar. Aí vai ter que persistir, vai ter que colocar. Não basta só também eu ter essas ideias bonitas na cabeça, se eu não for lá e de fato colocar uma pedra todo dia. Vou lá e fazer uma ação. Porque o castelo não se constrói de uma vez, ele se constrói pedra a pedra. E o ser humano também, a gente vai ver que a maior meta de todas, no fim das contas, somos nós mesmos. É como se cada dia eu tivesse que colocar um tijolinho de mim mesmo, para no final da vida eu ter me construído, ter me realizado. Certo? Bom, essa é a motivação mais ou menos dessa palestra. Então parece que tem esses dois mundos. Tem o mundo das ideias, onde moram nossos sonhos, nossas metas, nossos ideais. Mas tem uma outra dimensão, que é essa dimensão do nosso cotidiano, que é onde a gente está agindo, está ali todo dia, né, colocando uma pedra, pagando um boleto, levando o menino na escola, dando comida pro cachorro, enfim, preparando reunião. E parece que às vezes esses dois mundos estão descasados. Como fazer então para casar de volta? Primeiro fator que eu acho que pode atrapalhar muito isso é esses anos para trás, não me lembro agora, nem consegui recuperar esse vídeo, mas era um vídeo com uma pessoa que foi se formar, eu acho que no MIT, uma dessas universidades aí bem, bem chiques, foi fazer o seu discurso, era tipo o orador da turma, e ele falou assim: olha, a gente vive numa sociedade, a sociedade que começa muitas coisas e não termina nenhuma. E ele foi dar o exemplo, quando, por exemplo, a gente vai entrar no Netflix, a gente passa, às vezes, uma hora escolhendo o filme e não assiste. E nem começa o filme e desliga a TV e vai dormir, sei lá. É um mal dessa nossa geração, às vezes, começar muitas coisas. Tem muitas iniciativas e poucas terminativas. Tem muito impulso para começar muitas coisas. Começa uma aula de yoga, começa um MBA e não termina. Por que isso será? De onde vem isso? De onde vem essa falta de capacidade de terminar as coisas? Aí por isso que eu botei esse quebra-cabeça aí. Às vezes parece que a nossa vida então vai virando como se fosse um quebra-cabeça interminável. A gente não consegue ver a imagem final que tem que montar. Então tem alguns fatores que a gente pode trabalhar para não só começar muitas coisas, mas terminar, né? Ou seja, não só ter muitos sonhos, não só ter muitas metas, muitos ideais, mas realizar esses sonhos. Porque quando a gente fala de sonhos, fica um negócio meio romântico, assim. É um sonho que eu tenho para a vida inteira. Mas já pararam para pensar que sonho é feito para ser realizado? É isso que vai diferenciar um sonhador de um realizador. Um realizador, ele vai ter os sonhos e vai realizar esses sonhos. É um idealista, ele tem uma ideia e realiza, concretiza essa ideia. Então, assim, algumas, eu vou trazer ao longo da palestra algumas, né, tipo umas frases de efeito, mas é para ficar assim, na nossa cabeça, tá, essas reflexões. Uma chave para a gente começar as coisas e terminar de fato. Porque o que acontece? Qual que é o problema? Esse problema dessa geração? Que às vezes a gente toma a decisão inseguro e não quer dar cabo a ela até o final, não quer ir até o fim. Mas é que a minha reflexão, que na verdade não é minha, né? Uma série de leituras que eu fiz e reflexões baseadas no que eu vejo das pessoas que sofrem desse mal, que eu tenho certeza que não são vocês, de outros países que têm esse problema de não terminar as coisas. Mas a ideia é que uma vez que você tomou uma decisão de fazer algo, vá até o fim. A hora de voltar atrás é antes de tomar a decisão. Sabe por quê? Porque se você toma uma decisão e não chega até o final, você nunca vai concretizar a experiência. E nunca vai chegar ao aprendizado que essa experiência pode te oferecer. Todas as maiores conquistas da história foram realizadas por pessoas que tomaram decisão e foram até o final. Inclusive os grandes erros que foram cometidos na história foram desse jeito. E aí o que acontece? Se é uma decisão errada que eu tomei, eu aprendo um caminho onde eu não devo ir. Mas se eu tomo uma decisão e não chego até o final, eu nunca vou descobrir isso. Então essa é uma primeira lição aqui da palestra. Terminar o que se começa. Se você começou algo, termine. É muito raro que uma coisa que a gente começa, a gente não deva terminar. Porque provavelmente se a gente tomou essa decisão, a gente estava em um momento... A gente normalmente toma as decisões em momentos que a gente tem clareza nas ideias. Por exemplo, a gente define que vai começar uma dieta. Porque, sei lá, o corpo não está acompanhando o meu dia a dia, estou sentindo que estou, sei lá, engordando ou ficando mole. E aí eu decido começar uma dieta, decido começar uma academia. E nesse momento, a minha consciência está elevada. nesse momento eu tenho clareza do que eu estou fazendo. E aí o que, que acontece? Eu vou na primeira vez motivado, tiro foto, posto no Instagram. Na segunda vez, já não tão motivado, já reclamando. E na terceira, na quarta, já nem vou. Mas o que, que aconteceu? Não é que a decisão foi ruim. É que me faltou força para continuar na decisão boa que eu tomei. Então, assim, de uma forma geral, é muito raro que uma decisão importante que a gente tome seja errada para a nossa vida. É difícil isso. Normalmente as boas decisões que a gente toma, a gente deveria levar a cabo, porque aí a gente vai cumprir essa experiência. E aí se chega no fim e eu percebo que era uma decisão ruim, aprendi um caminho que eu não devo seguir. E inclusive eu posso mostrar isso para as pessoas. Mas se eu não tiver ido até o final, como é que eu vou saber isso? Então, eu começar as coisas e terminar me leva a ter experiências reais e concretas das coisas. Começar as coisas e nunca terminar só me dá frustração. Não dá experiência. Deixar de fazer algo que eu decidi fazer sempre vai dar só frustração, nunca vai dar experiência. É óbvio que tem situações que às vezes realmente você toma uma decisão num momento acalorado, e aí às vezes é melhor, né, antes de fazer uma besteira maior, você cortar. Mas normalmente as decisões que a gente toma importantes são em momentos de clareza de ideias. A gente deveria levar a cabo e concluir essas experiências. Façam esse teste. Depois vocês me dizem. Tudo bem, pessoal, até aqui? Vocês acham que é muito difícil fazer isso? Por que que normalmente a gente não segue as nossas próprias decisões? A gente se sabota.
Medo. É falta de autoconhecimento. Porque às vezes a gente escolhe alguma coisa que não tem a ver com a gente, mas a gente pode estar querendo agradar, talvez.
Como é que você vai saber que não tem a ver com você? Se não fizer a experiência, às vezes nunca vai saber. Tudo bem, às vezes a gente toma uma decisão achando que é algo que tem a ver com o nosso futuro, mas você tem que fazer a experiência para saber. Por exemplo, né, eu faço parte de uma geração que a gente foi muito estimulado a fazer um curso na faculdade, e aí meio que a sua vida ia estar garantida no futuro. Mas a gente é formado muito bons estudantes e não muito bons profissionais, porque nunca teve uma experiência. A minha geração saiu da faculdade sem experiência nenhuma. E aí, como é que eu vou saber o que eu quero fazer para a minha vida inteira? Então, onde que a gente começou, né? Assim, eu estou falando porque de várias pessoas da minha geração que já me comentaram isso. Como é que a pessoa vai saber o que ela vai querer para fazer para a vida toda? É só depois que ela começou a ter as experiências profissionais. Eu me formei em engenharia mecatrônica. E é bom, na minha cabeça eu ia ser engenheiro, ia trabalhar, né, com uma empresa de engenharia, talvez até fora. Eu comecei a trabalhar numa empresa de engenharia, não me dei muito bem. No meio da pandemia eu fui para TI e me encontrei. Mas como é que eu descobri? Fazendo a experiência. Eu falei, quer saber? Eu poderia ficar pensando, um curso de engenharia, eu vou deixar de ser engenheiro para fazer uma coisa que eu poderia ter um curso técnico. Mas na verdade, o que me satisfaz é isso. E como é que eu descobri? Na experiência. Então tem certas coisas, é por isso que eu estou falando, tem certas coisas que você só vai descobrir se chegar até o fim dessa experiência. E quando eu falo do fim, não é assim, no fim da vida. Não, mas você tem que ter tido uma experiência concreta daquilo para saber se tem a ver com você ou se não tem. A gente nunca vai saber se não for na prática. Então é uma chave de você ter experiências concretas para saber se as coisas são reais. E a gente só valida dessa forma, não tem como validar as coisas na cabeça. A gente vai ter muitas ideias, muitos sonhos, e às vezes a gente vai ter um sonho assim que acompanhou a gente a vida inteira. Sei lá, a pessoa sonhou a vida inteira em morar no, sei lá, na Antártica. Antártica. E aí ela chega lá, nossa, mas eu não gosto de frio. E aí descobre na hora, entende? Às vezes tem muito de fantasia.
É, teve um outro caso também bem engraçado, que era uma pessoa que, colega nossa, que falava que queria ser cantora. E era a vida inteira alimentando isso, né? Aí um dia que ela foi cantar na igreja, né? Aí um dia que ela foi cantar na igreja, ela falou, nossa, mas eu canto muito mal. Ela nunca tinha cantado. É isso aí. Às vezes a gente confunde também sonhos com fantasias. Qual a diferença? É, um sonho, ele é uma projeção que tem a ver com algo que você quer que faça parte de toda a sua vida. E às vezes uma fantasia, ela tem mais a ver com uma projeção que você está fazendo, de uma felicidade, muitas vezes, em algo fora, em vez de dentro.
E também pode ser um sonho do outro.
Hã?
Também você pode ser um sonho do outro.
É.
E na real, para um,
não é do outro. Isso, não. É, os sonhos de cada um são muito diferentes, né? Bom.
Mas então, eu acho que Eduardo, que hoje não terminamos, né? Porque eu não sabia, agora eu já sabia muita
coisa. Bom, agora vocês sabem. E aí tem duas palavrinhas que eu considero muito valiosas para essa, digamos, essa saga de começar sonhos e realizar sonhos, que são a perseverança e a constância. Normalmente a gente usa essas palavras de forma meio como sinônimos, né? Não tem muita diferenciação. Mas, aqui para dentro da Nova Acrópole, na filosofia no geral, a gente tenta dar a cada palavra um significado próprio e mais profundo. E eu poderia dizer para vocês o seguinte: a perseverança é de ferro e a constância é de ouro. De ferro, no sentido de que a perseverança tem a ver com as coisas da terra, materiais, as ações cotidianas. E a constância tem a ver com as ideias, com o mundo celeste, com o mundo dos ideais, dos sonhos. E as duas coisas têm que estar muito alinhadas. Por isso que a gente vai, quem está na escola já ouviu isso, falar sempre de constância e perseverança, né? As duas coisas juntas. Perseverança seria, nesse mundo terreno, né, a capacidade, não sei se dá, tá um pouco pequeno, né, mas seria a capacidade de atuar sempre. A capacidade de estar sempre fazendo aquilo que você elegeu. E a constância tem a ver com a capacidade de você sempre se lembrar do que está atuando. Então, olha só. Constância significa os sonhos, ter sonhos e manter os sonhos. Não só porque às vezes a gente vai e tem um sonho, tem uma meta, tem um ideal, e daqui a um mês já mudou a meta. Como que a gente vai construir? É o negócio do castelo lá que eu falei no começo da palestra. Se cada mês, se cada dia, ano, eu mudo de meta, então, no fim, eu não vou conseguir construir algo sólido. Não vou conseguir construir algo uno, que integre a minha vida toda, entende? Então, a constância, ela serve nesse mundo. Ela faz parte desse mundo onde moram nossos sonhos. Significa você ser capaz de se lembrar dos seus sonhos. De se lembrar por que está fazendo. Já a perseverança, sendo de ferro, estando nesse mundo material, ela tem a ver com... Beleza, elegir um sonho, fazer sempre, colocar a pedra de fato. Ir lá todo dia e fazer algo naquela direção. Então, constância, lembrar do castelo. Perseverança, colocar uma pedra todo dia. Um sem o outro, o que pode acontecer? Se eu tiver só perseverança, se eu não tiver constância, se eu não me lembrar sempre da minha meta, do meu sonho, o que vai acontecer? Eu vou entrar num ciclo de mecanicidade, fazer as coisas por fazer, e aí já vai virando um fardo, e aí em uma hora, em um momento, abandono. Se eu não lembro da meta, se eu não lembro qual foi a motivação inicial que me levou àquilo, logo logo eu perco essa motivação. Exemplo, eu defino ir para a academia, preciso, enfim, manter meu corpo saudável e tal. E eu estou falando de metas, né, muito, muito básicas, assim, né? Não estou falando nem de grandes metas da nossa vida, daqui a pouco eu entro nisso. Mas elegi fazer academia. esse é o, digamos, é a meta, né? É o castelo. E aí, adianta só eu decidir isso? Não adianta. Eu tenho que ir lá e, nos dias que eu me propus, ir na academia e malhar de fato. Tem umas pessoas que você pergunta, e aí você está indo na academia e fala, estou pagando. Adianta? Não está fazendo academia, né? Está lá matriculado, mas não está indo, então o que, que adianta? O corpo não vai ficar saudável só de pagar a academia. Então a perseverança sem a constância vira isso. A perseverança sem a constância vai ser o quê? A pessoa, aí ela começa a ir na academia, mas não lembra o propósito, que era manter saudável, que era continuar, né, com uma qualidade de vida. E aí começa só ir na academia. Aí a motivação, ela vai se esvaindo, ela vai acabando. Chega um momento que ela fala, pra que eu estou fazendo isso? E para. Isso é a falta de constância. A falta de conseguir manter o sonho, conseguir manter a meta, o ideal. E aí o outro lado, na verdade, é o cara que paga a academia e não vai. Né? É uma posição, essa constância sem perseverança é uma posição meio intelectual perante a vida. A pessoa até tem grandes metas, grandes sonhos. Você pergunta, o que você quer, né, como ser humano? Ela fala, quero mudar o mundo, eu quero fraternidade, quero que as pessoas sejam boas, quero resolver o problema da fome na África. Mas aí você pergunta, o que ela está fazendo com relação a isso? Nada. Então o que adianta? Só ela pensar em resolver a fome em um país vai fazer a fome acabar? Não vai, ela teria que estar de alguma maneira atuando para isso. É só matricular na academia vai fazer eu ficar saudável? Não vai, tem que agir. Então percebam que as duas têm que caminhar juntas. Eu tenho que eleger um sonho, uma meta, e me lembrar disso, constância, ouro, céu, e eu tenho que fazer todo dia, persistir. Por isso que é mais que sonhar, persistir. Não adianta só eu eleger, a meta e não fazer nada com relação a ela. E aí isso vale, gente, para todas as nossas metas. Desde essa de ir para uma academia até uma meta do ser humano que eu quero ser no fim da minha vida. Não vai adiantar só eu ter uma ideia de onde eu quero chegar, mas eu tenho que cada dia dar um passo nessa direção.
E na nova Copa, qual seria o que eu tenho que fazer para manter a relação aqui? Qual seriam as exigências?
As exigências? A gente não tem exigências, assim, nenhuma obrigatoriedade. O que que uma pessoa teria que fazer para chegar, por exemplo, a essa felicidade que a gente está falando, né, como uma meta? Digamos que o sonho seja a felicidade. Ela tem que estar tentando praticar as coisas que ela vê aqui. Mas a gente não tem obrigatoriedade nenhuma. A gente tem as aulas que a gente oferece, a gente tem essas palestras, mas isso tudo é com o intuito de dar um alimento para pessoas se manter. Para que serve isso aqui? É como se fosse uma lenha que a gente está colocando nessa fogueira. Ah, para que eu vou ficar indo em palestra? Por que eu vou ir nas aulas? Para que eu tenho que ir nas aulas regularmente? Para que eu tenho. Eu não posso ficar só no YouTube? Às vezes as pessoas perguntam isso para a gente. Qual que é a vantagem de um curso regular, por exemplo? É essa possibilidade de a gente estar sempre lembrando desse sonho. O que é o curso de filosofia? É como se fosse uma escola para a gente aprender a viver. Não que a gente vai ensinar isso, mas é que todo mundo está querendo aprender a viver junto aqui.
Desculpa se eu estiver equivocado, mas deixar de procrastinar. É boa, né?
Com certeza. Uma boa meta. E aí, às vezes, né, se for só o YouTube, por exemplo, aí, depois eu assisto. Mas quando tem a aula, quando tem uma forma de deixar de procrastinar, uma forma de deixar para as coisas de lado, é compromissos. Se eu tenho um horário para estar lá, isso já é uma âncora que eu coloco para não me esquecer do meu sonho, da minha meta, do que eu elegi. Se é uma coisa importante pra gente. Tudo bem? Entenderam essa ideia de perseverança e constância? Ou seja, não adianta só eu eleger um sonho e não fazer nada com relação a isso, mas buscar, agir e todo dia eu ir lá e colocar um tijolinho naquela direção, certo? Mas até agora tá tudo muito bonito, né? Tá lindo as palavras. Vou partir para as dificuldades. Vocês já viram no Oriente que eles têm essas que chamam de portas de papel? Essa porta, ela é feita de papel. E ela é ou seja, ela é super leve, né? E muitas coisas nas nossas vidas são como essa porta. A gente tem medo de atravessar achando que vai ser intransponível, mas seria só a gente dar um passo e a gente atravessaria. Quais são as barreiras da nossa ação? Na verdade, a gente tem muito mais de limitações internas do que, de fato, a vida nos impedindo de agir. Não sei se vocês já pararam para pensar sobre isso. Não é que a vida é difícil, mas é que a gente mesmo que faz a nossa vida ser difícil, quando a gente se limita, quando a gente tem problemas, a gente acaba se escorando nesses problemas ou justificando as nossas ações em cima desses problemas. E aí, com isso, não vai adiante. Como assim, Yuri? Pensem o seguinte, como é que as pessoas crescem, evoluem? O que é necessário? Uma vida bem tranquila. Vocês acham que essa é a matéria-prima para o desenvolvimento? Para uma pessoa crescer, sabe o que ela precisa? Dificuldades. Se a vida da pessoa estiver bem cômoda e bem tranquila, qual estímulo que ela vai ter para melhorar como pessoa? Então, percebam que essa postura de querer uma vida tranquila, como consequência disso, a gente vai estar buscando também uma vida sem movimento interno, sem crescimento. Para crescer, tem que ter provas. Para crescer, tem que ter dificuldades. E a vida, na verdade, é isso. A vida de cada um, sendo diferente do jeito que é, com as suas situações infinitas que cada um tem, cada um passando por suas provas, cada pessoa tem exatamente as situações que precisa para evoluir onde tem que evoluir. As minhas provas não são as mesmas de vocês. E entre vocês não são as mesmas provas de uma vida para outra. Mas garanto para vocês que as provas de vocês, as provas de cada um, são exatamente o que vocês precisam para crescer. Se fosse a minha prova na vida de vocês, talvez não tivesse efeito. E as de vocês na minha. Porque cada pessoa é um universo particular. As minhas provas não servem para outras pessoas, necessariamente. E aí, então, o que nos impede de agir? Muitas vezes, a gente, quando chega uma dificuldade na nossa vida, como é que a gente encara? Rechaça. Afasta.
Dá troca de...
Entrou no emprego, tem um chefe difícil, o que faz? Ah, vou para outro emprego. Mas olha só, se a gente, por exemplo, uma pessoa difícil, se a gente aprende a lidar com uma pessoa muito difícil, com certeza a gente vai aprender a lidar com muitas pessoas difíceis. A gente vai adquirir uma chave para lidar com pessoas difíceis. Outro exemplo, quando a gente está num trabalho e, sei lá, por algum motivo a gente começa a conseguir resolver as coisas, vocês acham que as pessoas vão nos procurar mais ou menos para resolver os problemas? Mais, com certeza. E aí o que vai acontecer? Sintomas disso. Vou começar a ficar com menos tempo, vou começar a ter mais os problemas. Se eu resolvo um problema, o que vai acontecer? A vida vai me dar um outro bem mais difícil. Agora, se eu não resolvo, vocês acham que a vida vai investir mais na pessoa que está estacionada? Então, se uma pessoa ela muda de patamar, todas as experiências dela vão começar a mudar de patamar junto. Se eu fui lá no meu trabalho e resolvi um problema difícil, o que vai acontecer? Vai chegar outro problema e vão falar, quem que é o cara que resolveu isso? Ah, é o Yuri. Então eu vou passar para ele. Por mais que tenha um outro cara ali que está cheio de tempo, mas se ele não consegue resolver o problema, então o que adianta? Quem é que vai passar alguma coisa para ele? Mas para a gente, às vezes, como é que a gente encara isso? É problema, né? Estou fora. As pessoas ficam me procurando. Se as pessoas estão te procurando, agradeça isso. Se está ficando mais difícil os problemas, o que isso quer dizer? Que você está conseguindo resolver os problemas mais fáceis do que esse. Você está subindo de patamar. Então, olha só, são portas que são, na verdade, quando a gente fala de porta de papel, é até uma expressão simbólica, para uma mudança de patamar que a dificuldade dela é ilusória. Qual a dificuldade de eu atravessar uma porta de papel? É só dar o passo. Mas quando a gente olha, parece uma parede normal. Quem é que pularia de uma vez ali, né? Sem saber. Então, são ilusões que a gente vai construindo. E são vários tipos de ilusões, tá? Eu não vou abordar tudo aqui, mas eu queria trazer dois grandes ilusões que a gente alimenta e que muitas vezes nos impedem de agir. Que são... Acabou ficando meio pequeno, né? Mas... eu condicionar a minha ação às circunstâncias externas e a outra é condicionar a minha ação às pessoas. Me explico. Quando eu vou fazer algo e eu começo a colocar condicionamentos dessa ação nas circunstâncias, então muitas vezes não vou agir. Por exemplo, eu só vou fazer isso se, por exemplo, vou para a academia. Eu só vou para a academia se o clima estiver bom. Se estiver chovendo, eu não vou. Aí, no período chuvoso, então você não malha? Já era, né? Eu só vou fazer tal coisa se as pessoas... Eu só vou para aquele trabalho se as pessoas forem agradáveis. Vocês acham que as pessoas vão ser agradáveis em todo o ambiente? Eu só vou... vamos para tal lugar? Eu só vou se não tiver muito quente. Vamos para o curso de filosofia? Eu só vou se for de dia, por exemplo. E aí o que acaba acontecendo? A gente condiciona as nossas ações a coisas que estão fora. E como uma novidade sobre as coisas que estão fora, se vocês não sabem. Elas são muito voláteis, elas são muito efêmeras. Cada hora vai ter uma circunstância. Então, se eu tiver que depender do que está fora de mim para atuar, o que vai acontecer? Muitas vezes não vou atuar.
Mas esses paradigmas é o mesmo que você encontra seu ego, né? Seu próprio ego, que deixar alguém te barrar
E quem barra somos nós mesmos. Porque sempre vai ter essa voz, que é uma voz da parte mais, digamos assim, mais egoísta da nossa mente, que fala assim, sempre que você tenta fazer algo que vai te fazer subir de patamar, o que vai ter? Dificuldades, né? Então, ele é o advogado da sua personalidade, que vai falar o quê? Mas e o clima? Mas e o dinheiro? Mas e a fome que você vai passar se você tiver que ir para tal lugar e for ficar muito tempo? Não sei o quê. Então essa voz sempre vai ter, nunca vai deixar de ter. Só que para a gente conseguir atuar, então, e conseguir realmente concretizar nossos sonhos, nossas metas, a gente vai ter que, de alguma maneira, começar a gente ser mais forte do que essa voz. E a mesma coisa para as pessoas. O que significa eu condicionar minha ação às pessoas? Quando eu vou fazer algo, quais são as perguntas? É como se fosse a mesma voz. Ela fala assim, mas será que vão que vão te aceitar se você fizer isso? Será que o pessoal não vai ficar chateado? Será que você vai agradar? Será que vão te achar esquisito? O que está acontecendo? Eu estou condicionando a minha atuação ao que as pessoas vão pensar de mim, se eu vou agradar. Então, se eu começar a vincular as minhas ações a essas circunstâncias externas e o que as pessoas vão pensar de mim, pode saber que nunca eu vou ter as circunstâncias 100% favoráveis e nunca eu vou agradar todo mundo. Eu digo uma coisa para vocês, eu não sei a fórmula do sucesso, tá? Nessa palestra eu não vou chegar no final e dar uma fórmula para o sucesso para você. Mas eu sei qual que é a fórmula do fracasso.
Querer
agradar todo mundo. Sabe por quê? Porque não tem como a gente agradar todo mundo, cada pessoa no universo. Nem Jesus, nem Buda, né, conseguiram agradar todo mundo. Será que eu, Yuri, na minha humilde condição, vou conseguir agradar todos? De jeito nenhum. Eu posso, muitas vezes, vou até mais desagradar do que agradar. Mas e se eu estiver fazendo a coisa certa? Onde que vai estar esse parâmetro? Tem que estar dentro. Então, aí aqui parecem essas frases de efeito, né? Mas é um pensamento aqui do fundador da Nova Acrópole, que ele diz isso. Que, na verdade, não existem coisas impossíveis de se fazer. Mas existem nós, impossibilitados. Porque tem coisas que eu não consigo fazer, mas uma outra pessoa consegue. Então, essa coisa é impossível? Não. Se tem alguém que faz, então, provavelmente, eu devo conseguir fazer também. Pode ser que eu tenha que me desenvolver um pouco, pode ser que eu tenha que, enfim, crescer para fazer isso, mas impossível não é. Então, antes de falar que algo é impossível, que não dá para fazer, que não tem como, porque quando você fala isso, já era. Você tá se limitando. Antes de falar que qualquer coisa é impossível, ou é difícil, ou que é problema, ou que estou fora, pensa assim, será que não sou eu que não dou conta na minha condição atual? O que eu preciso fazer para dar conta? Pode falar.
Né? Eu tava pensando assim, que tem coisas que se for pensar é impossível. Por exemplo, todo mundo tem um carro. Nem vai caber. Então, às vezes também a gente tem umas metas artificiais, sabe? Porque. Ou então quer ser presidente. Não tem como todo mundo ser presidente. Então, às vezes é mudar alguma. Tem alguma coisa errada, mas nunca vai se realizar, sabe? E eu tava muito claro na pandemia assim pra mim, que tinha muitas lives de tudo quanto é coisa, né? De controle financeiro, de exercício físico. E eu também, o que eu acho difícil nesse tema de concretizar é saber selecionar. A gente tem muita meta, a gente fica maluco. Então, é muito complexo. Assim, eu tenho essa dificuldade. Então, às vezes, não é que eu tô lá à toa. Não, é que eu tô cumprindo outra meta, aí a gente fazer outra. Então, acontecer, eu tô arrumando minha casa, fazer criterismo também. Então, a gente tem que ler, tem que malhar, tem que arrumar a casa, tem que cuidar do filho, tem que fazer comida. Então, isso acho muito difícil, assim, esse não dispersar. Ou saber se deve fazer coisas, vai focar em outro ponto. Sim. Isso eu acho que deixa todo mundo meio ansioso, todo mundo meio frenético. E ninguém vai realizar essas coisas, às vezes, específicas.
Um dos grandes males do nosso tempo é essa ansiedade, né? Essa depressão, de não conseguir estar dando conta de tudo. O próximo, acho que você adiantou um pouco no próximo slide, que é a lição número 2. Como fazer isso? Ter motivações interiores.
Para selecionar,
não tem que contar. Isso é meio subjetivo, Yuri. Mas olha só. A primeira consequência de ter motivações interiores é o quê? Como que eu vou decidir se eu tenho que fazer algo? Por dentro. Não escorar minha decisão nas circunstâncias e nem nas pessoas. E, na verdade, isso é fácil de observar. Não é difícil. Quando você vai fazer algo, pense não, porque pensar a gente está sempre pensando, mas observe quais são os critérios que você está utilizando para julgar se vai fazer ou não. Eu tenho que ir em tal lugar. Aí vem, começa a vir os argumentos, né, desse advogado, da nossa personalidade. A gente começa a pensar, mas e a gasolina? Isso aí, já estou condicionando a fatores externos. É óbvio que eu tenho que pensar, mas olha só, uma pessoa que você conhece passou mal. Você tem que levar no hospital. E só tem hospital, sei lá, em outra cidade. Você vai pensar em gasolina?
Entende? Então, quando tem uma coisa realmente importante, fica mais claro da gente ver que esses fatores... E, às vezes, a gente deixa de fazer o que tem que fazer por causa desses fatores externos. Então, é perceber isso. Óbvio que você vai ser bobo também, ficar... Né? Aí, qualquer coisa eu faço sem pensar. Não é isso, mas é tomar uma decisão por critérios interiores. Então, por exemplo, um exemplo que sempre é meio conflituoso. Aparece uma pessoa na rua e te pede uma ajuda, ou está precisando de ajuda. Isso é um caso clássico, né? Que deixa qualquer filósofo em dúvida. Será que eu tenho que dar? Será que se eu não der vai ser melhor? Será que se eu der a pessoa vai gastar com bebida? E a gente fica, né? E a gente às vezes sai da situação e fica pensando dias ainda naquilo. Mas, olha só, eu não vou dar a resposta para vocês, cada um vai ter que achar a própria resposta. Mas já pensou se naquela situação você simplesmente quis dar por generosidade? Eu achei que a pessoa estava precisando dele. E aí tem um monte de argumentos. Mas não cabe a mim. Naquela hora eu quis dar e pronto. Outra hora você vê que a pessoa aí não dá. Então arranja outra maneira. Então procurem critérios internos. Por generosidade quis dar, tá bom, que ótimo.
Eu acho que ela lembrou um fato importante da ansiedade, porque a causa da ansiedade é o próprio ego. Então tem um artigo que é a origem do ego e não é uma coisa boa para o ser humano. Aí você pode voltar para mim e falar, não, mas o ego vai levar um caminho bom, um caminho ruim. Mas tudo certo, ele vai te atrapalhar com esse pensamento que você falou. E a ansiedade é o que mais atrapalha o ser humano. Tipo, mais barreira nas adversidades. Faz pensamentos,
atrapalha muito. Exatamente. A gente está numa era, num tempo, que tem muitas coisas que nos puxam para fora, muitas necessidades externas. E aí a gente pode, nessa, começar a colocar nossas metas aí. É muito comum isso. A gente. Todo mundo achar que tem que ser. Né? Eu tenho que ser saudável e eu tenho que ser bem-sucedido e eu tenho que ter um relacionamento... como é que eu posso dizer? Um relacionamento feliz e eu tenho que... na verdade, não é que tenha que... Não é que tem que ter tudo isso, né? Bom, assim, a gente vai fazendo como a gente consegue. Mas eu acho que até a gente estando aqui, né, nessa conversa assim, um pouco mais filosófica, é mais fácil eu falar para vocês, as nossas metas têm que ser em nós mesmos. Mas isso não é a ideia que se tem hoje. E é isso que a Rainha falou. Hoje em dia, teve uma época, principalmente no começo da pandemia, que tinha live todo dia, tinha umas 10 lives. E era live de controle financeiro,
e tudo
live,
importante.
E todas 10, não podia faltar nenhuma. Né? E aí o que é isso? São essas necessidades externas, essas motivações externas. É óbvio, bom, você tem que conseguir controlar o seu dinheiro, você tem que ser saudável, porque isso vai ser bom para você. Mas aí, qual que é o perigo aí? Que começa a entrar, não, então, mas para ter um controle financeiro, você tem que ter o meu aplicativo, né? Para ser saudável, você tem que tomar a minha pílula, para você ter um relacionamento feliz, você tem que usar, né? Você tem que ir em tal lugar, em tal restaurante. E aí você começa, nessas necessidades naturais da vida, você começa a colocar um monte de artificialidades. E o pior é que aí as metas e os sonhos começam a ir para essas artificialidades e não para esse objetivo final, que é ser feliz, que é estar bem. Aí qual que é a meta das pessoas? Não é mais, sei lá, eu conseguir me comunicar, conviver com as pessoas. É ter o melhor celular. Sair de mim. A motivação foi para fora. Ter um carro foi para fora. E aí eu vou dispersando a energia de mim mesmo. E o que chega então no fim? O que acontece? Eu botei uma pedra em cada lugar, não construí o castelo. E essa... Aí, porque o que acontece? Aí as pessoas elas começam a olhar para o que elas estão construindo e veem que não estão construindo algo único, sólido.
ela foi até construir, sei lá, uma parede aqui, mas daqui a em outro momento ela foi e não tem nada feito. Você tem uma bagunça. Né? E, bem, uma forma da gente medir isso, medir se a gente está perseguindo as motivações corretas, perseguindo as metas apropriadas para um ser humano, seria como? Usando aquela primeira chave lá das experiências, né? Como é que eu vou saber se meu sonho é real, se é algo que eu devo perseguir? Eu vou ter que chegar até o fim dessa experiência. O que acontece? Quando a pessoa coloca, por exemplo, a meta em ter um carrão, o que vai acontecer? Ela vai e ela conquista, porque se a pessoa trabalha muito, ela vai conquistar isso. Quando ela conquista, o que acontece? A motivação, de duas uma. Ou ela perde a motivação e tem que buscar outra, ou, não satisfeita, ela aumenta aquela mesma meta. Ah, esse carro não basta. Aí, o que acontece? Aumentou o horizonte, mas é a mesma meta exterior. E ela vai, e esse tipo de meta exterior, material, ela vai se retroalimentando e não acaba nunca. E é isso que a indústria, a propaganda se alimenta nas pessoas hoje em dia, é isso. É como se você tivesse que colocar lenha nessa fogueira sempre. Para as pessoas, compre, né? Essas lives, seja saudável, controle financeiro, relacionamento. E aí você vai... É uma coisa que você vai tendo sempre que alimentar para estar feliz, mas no fim das contas não está se realizando. Mas eu garanto para vocês, mesmo nisso, é uma boa opção chegar até o fim dessa experiência. Por quê? Porque aí, nesse esgotamento dessa experiência, a pessoa vai saber que não é esse caminho. Ela pode perceber antes. Ela vai, conquista o carro e fala, cara, eu achei que isso ia me dar felicidade, mas não deu, e agora? Aí ela busca algo mais humano, em vez de ser artificial. Mas muita gente não percebe de primeira. Se ela for seguindo essa experiência, ela vai perceber. Agora, por que muitas vezes não percebe? Porque atira para um lado cada vez. E aí uma hora ela está querendo tá no controle financeiro, outra tá querendo ser saudável. E uma hora está cada hora atirando para um lado. E aí não dá tempo dela perceber que isso não realiza. Ela está sempre mudando. Ela está buscando a felicidade, mas uma felicidade passageira. Então o que deveria fazer? Então, resumidamente, qual que é o critério para eu saber se a minha experiência está sendo real e está me levando aonde eu tenho que chegar? É muito, na verdade, é muito simples. Se está te fazendo feliz. Outros sintomas. Se essa meta que você elegeu e está buscando, está deixando a sua vida mais clara? Você está entendendo melhor o que você veio fazer aqui? Ou está te deixando só mais confuso? Está te melhorando a convivência com as pessoas? Que são as coisas naturais do ser humano. Está melhorando sua convivência? Está deixando sua vida mais clara? Está te integrando mais com a natureza, com a vida? Ou está te separando? Esse também é um bom critério de unidade. Porque se o negócio está deixando a sua vida mais confusa, está piorando sua convivência com as pessoas, está te separando de tudo, então vocês acham que é bom?
Frustração.
Frustra. E aí é que é uma diferença de triunfar e ser feliz. Porque muitas vezes esse sonho que as pessoas elegem externo, elas conquistam um triunfo, mas não é feliz.
É mais difícil é lapidar a si mesmo.
Essa é a construção. E aí a gente sempre fala aqui na Nova Acrópole que não viemos fazer coisas no mundo. Viemos construir a nós mesmos. Então qual seria a maior meta? Seria essa. E aí, olha só. O universo inteiro está nessa mesma saga de evolução nossa. E tem um segredo que eu vou contar para vocês, não é o segredo do sucesso não, mas é um segredo de como observar essas coisas, de como observar essa diferença entre triunfo e felicidade, que está nas pequenas coisas, nas coisas do nosso cotidiano, na nossa vida. Às vezes, a gente dá pouca importância às pequenas coisas, e é um erro que a gente comete. Por isso que eu botei essa imagem, não sei se está dando para ver aqui muito claramente, mas uma imagem da Via Láctea. A imagem de um céu estrelado. Por que que é bonito? O céu estrelado é bonito por causa de uma estrela? Por causa de todas. E a nossa vida é assim. Ela não vai ser especial por causa de uma coisa, mas por causa do conjunto. O castelo não é especial por causa de uma pedra que eu coloquei, mas por causa de todas. Então, por isso que é importante a gente estar muito atento e presente na vida, que em cada experiência que a gente tem, cada coisa que a gente faz, a gente ser inteiro nessa coisa. E aí vai estar, então, uma chave de você. Não é só no final do caminho que eu vou ser feliz, mas durante todo ele. Ao colocar uma pedra no castelo, eu estou construindo o castelo. Eu não estou só colocando uma pedra. Entende isso? Tudo que eu estiver fazendo nesse sentido faz parte do resultado final. Ah, é meio, né? Frase de efeito também, o Yuri adora essas frases de efeito. Mas não é, gente. Se eu só coloco a pedra, então vai acontecer essa desmotivação, não vou estar vendo porquê. Agora, tudo que a gente vai fazer na vida aqui, que foi fruto de uma eleição, eu tenho que estar inteiro nisso. E aí que eu recordo então para vocês, né? O mundo das ideias e o mundo concreto. O mundo das ideias, o céu, a constância, é onde moram nossos sonhos, essa dimensão. E o mundo concreto, a terra, da perseverança, é onde moram as nossas ações. E dois erros que a gente pode cometer. Se eu foco muito só nos sonhos, às vezes eu vou esquecer de aproveitar esses detalhes da vida. Eu vou esquecer de, em cada experiência, eu estar inteiro e presente. É muito comum que, às vezes, as pessoas vão fazendo... Elas elegem um sonho e começam a fazer as coisas. E no meio do caminho, elas nem lembram mais por que estão fazendo, não estão aproveitando. Mas aí elas pensam, não, mas para eu conseguir isso aqui, né, vale a pena. Não devia ser assim. A gente devia, no caminho, tudo que a gente faz está alinhado com essa meta. Por exemplo, eu quero ser rico, uma meta. E aí começa a aparecer no trabalho oportunidades de eu, sei lá, passar a perna em alguém ou fazer alguma coisa um pouco corrupta. Mas eu estou olhando lá para a minha meta e no final eu vou conseguir. Não devia ser assim. Então esses detalhes, cada coisa que eu vou fazendo, cada coisa que eu estou, cada passo nessa construção é importante. Então esse é um erro que a gente pode cometer. E o outro também que acontece é uma espécie de perfeccionismo, né? Eu tenho uma meta e eu tenho que cumprir essa meta, mas eu coloco o foco só nos detalhes, só na terra, né? Só nas ações, e às vezes até esqueço onde eu quero chegar. Então, quais são as dicas aqui? Eu não posso perder de vista a meta. Ou seja, eu tenho que dar sentido a tudo que eu faço. E eu também não posso negligenciar os detalhes. Eu tenho que dar valor a cada coisa, a cada experiência. E aí tem uma frase da nossa, que é a nossa terceira lição, que diz o seguinte, é uma frase da nossa diretora, nossa presidente honorária da Nova Copa, né? Delia Steinberg-Guzman. Na prática diária das pequenas ações está o segredo das grandes conquistas. Uma pessoa que constrói uma grande empresa, sei lá, não é da noite para o dia. Uma pessoa que conquista uma virtude, não é da noite para o dia. Nenhum tipo de meta se conquista da noite para o dia. De grão em grão, de tijolo em tijolo, de pedra em pedra, de passo em passo. Né? Eu lembro aqui o exemplo das pedras. Tem uma outra frase que eu gosto muito que diz: nada de grande se cria de repente. Nada de grande se cria de repente. De pouco em pouco. E aí vou... Aqui eu já estou partindo para a finalização. Mas fazendo uma reflexão aqui com vocês sobre essa questão das nossas metas e o discernimento para saber qual que deve ser o meu sonho. Quando a gente coloca uma meta em algo externo, eu estou condicionando a minha capacidade de realizar essa meta também a fatores externos. Me explico. Se eu coloco minha meta em ser rico, por exemplo, quando que eu posso realizar essa meta? Eu dependo de algo? Dependo, e muito, né? Às vezes eu vou trabalhar e trabalhar e não vou ser rico. Às vezes, sei lá, eu até consegui dinheiro, mas me veio um problema de saúde, tomou todo o meu dinheiro. Então a minha felicidade estava em ser rico. Não posso ser feliz. Então. Percebe? Se eu coloco minha felicidade em algo externo, minha realização em algo externo, eu estou fadado a depender dos fatores externos para minha realização. Agora, se eu coloco a minha realização em algo interno, em mim mesmo, então quando que eu posso me realizar, ser feliz? Sempre. Um exemplo. Se eu coloco a meta da minha vida em ser generoso, quando que eu posso fazer isso?
Sempre.
Em qualquer ação. Se eu coloco a meta da minha vida em ser mais solidário, mais fraterno, em qual ação da minha vida eu posso fazer isso? Todas. E aí começa a fazer sentido, então, essa questão dos pequenos detalhes. Isso faz muito mais sentido quando eu estou falando de uma meta interior. Porque, se eu quero ser generoso, qual experiência me serve para ser mais generoso? Qual que eu deveria estar atento? Todas. Então eu deveria estar a todo momento trabalhando a generosidade. Agora, por exemplo, se eu coloco minha meta em ser rico, se eu estou conversando com uma pessoa que não me pode oferecer nada em termos de riqueza, para mim é uma experiência inútil. Por isso que muitas vezes as pessoas, quando têm essa meta, começam a pisar em cima dos outros, começam a negligenciar as outras pessoas. Entende? Agora, metas interiores, motivações interiores, humanas, né, poderia dizer assim, você pode perseguir em qualquer situação, e deve, na verdade. Né? E aí a sua vida inteira, todas as experiências podem ter sentido. Tudo que você faz, desde acordar, até me alimentar, trabalhar, vir na Nova Acrópole, tomar um café, tudo eu posso estar trabalhando nisso. E aí, vocês acham qual vida vai ser mais preenchida? Uma que tem a sua meta final em um fator externo ou interno?
Interno. Interno porque a felicidade, né?
É.
É mais para a pessoa da gente, de cada um de nós.
Com certeza.
E se impedir, né? Uma pessoa que quer ser generosa, naturalmente ela vai ter controle financeiro, naturalmente vai arrumar a casa, naturalmente vai cuidar bem do corpo.
Por necessidade.
É.
E você tem que deixar que os seus fatores externos te decidam, assim. Por exemplo, eu todo sábado eu trabalho com a professora extra. É até as quatro. Quando eu soube que tinha essa palestra hoje, pensei que eu falei com o Júlio, aí ia começar às três, quer dizer, seria impossível. Mas o meu meu fator interno decidiu que hoje eu trabalharia até meio-dia. Quer dizer, uma decisão interna. Eu não deixei que o meu trabalho, alguma coisa externa, interferisse numa coisa que eu gosto, que é estar no próprio, numa palestra. Então, se o ser humano ele começa a valorizar as coisas externas dele, o interno dele
é uma
coisa. Isso. E uma regra é essa, que quando a gente prioriza as coisas, o que eu tenho que fazer, muito dificilmente vai sobrar tempo para dentro, para me construir. Agora, se eu priorizo me construir, se eu priorizo desenvolver minhas virtudes, desenvolver o ser humano, o resto vem por acréscimo. E quando que eu posso fazer? Sempre. Né? Então, se eu priorizo ser, em qualquer circunstância eu posso fazer isso. Alguma consideração até aqui, gente? Vou entrar nos conselhos finais. Nós sintetizando, né, nossa palestra. Primeiro conselho, conhecer a si mesmo. Acho que foi você que falou. Porque se eu não sei onde eu quero chegar, se eu não sei o mínimo de sentido que eu quero colocar na minha vida, um sonho, então eu vou colocar pedras e no fim vou ter uma bagunça. Aí você vai falar, mas Yuri, então qual que é o sentido, né, da vida? Isso é uma coisa muito interna, muito pessoal, mas eu digo para vocês que a filosofia, o objetivo dela é a gente começar a descobrir isso. Tentar descobrir qual é o nosso sentido. Porque eu falei para vocês, cada um tem um. Ninguém é igual. Então, a filosofia ela vai nos ajudar, pelo menos tem me ajudado, a buscar. E não só a buscar, mas encontrar. E esse encontrar não é que aí eu venho para Nova Acrópole e na primeira aula eu já sei qual que vai ser o sentido da minha vida. Não é isso, mas é que quando eu falo de buscar sentido de vida, às vezes busca e não acha nada. Né? E aí entra aquilo que eu falei para vocês, da experiência. Qual que é a diferença da filosofia, a maneira clássica, como essa nossa da Nova Acrópole, para uma filosofia teórica acadêmica? Na filosofia da universidade, a gente vai falar das coisas, mas não tem compromisso nenhum em experimentar isso e colocar na vida. Ou seja, como que eu vou comprovar essas coisas? Porque essas ideias filosóficas, tudo isso, é o quê? São propostas de como é que uma pessoa pode viver melhor. E não só um monte de teorias, ao contrário do que a gente pensa. Então, se eu quero realmente ver se isso faz sentido, tenho que ir para a prática. Então, o autoconhecimento, ele não fica só na teoria. Ele se concretiza. E não é só buscar sentido de vida. É encontrando também, ao longo do caminho. Mas precisa de quê? Caminhar. Precisa estar andando. Aí eu vou vendo, não faz sentido tal coisa. Então me disseram tal coisa e eu vivo com isso a vida inteira. Mas quando eu aplico, dá certo. E aí que eu vou validando. Fazer bem todos os trabalhos que te cabem. Terminar o que se começa. Ressalto para vocês de novo. É muito difícil que uma coisa que você tem que fazer por karma, por necessidade da vida, seja correto você não fazer bem. Se está nas suas mãos, se está sob a sua responsabilidade, faça bem. Isso vai fazer parte da realização de quem você é. Só fazer as coisas que você tem que fazer bem já nos daria um grau de realização. Em vez de ter que ficar buscando muitas coisas externamente, necessidades externas, artificiais, buscar e fazer as coisas que você... Porque às vezes a gente fica pensando isso, né? Ah, meu sonho é uma coisa que está distante. Mas na verdade, se o sonho é, por exemplo, uma meta interna, Ser generoso. Um sonho, por exemplo, uma das minhas metas. Ser mais generoso. Em que circunstância que eu posso fazer? De novo, todas. Então, o que, que eu tenho que fazer bem? Tudo. Ah, não, mas no trabalho eu faço de qualquer jeito. Está perdendo a oportunidade. Ah, com a minha família eu lido. Pessoal, enfim, não tem muito a ver. Está perdendo a oportunidade. Tudo, para um filósofo, tudo é oportunidade. Para uma pessoa que quer crescer, todas as situações são oportunidades. E aí, claro, somos donos da ação, mas não somos donos dos frutos. Muitas vezes o fruto vai estar condicionado às circunstâncias. O fruto sim, a sua ação não. Mas o fruto sim. Eu fiz uma coisa com o melhor que eu tinha e o resultado não deu certo. Tudo bem. Ah, eu fui para uma entrevista de emprego, dei o meu melhor, enfim, eu fui até melhor do que eu sou normalmente, mas tinha outras pessoas que eram melhores que eu. Paciência. Ah, eu queria conquistar uma pessoa e eu fui... Depende de quem gostar de você. Da pessoa. Às vezes não vai dar certo. Então, o que que te cabe? Fazer o seu melhor. Agora, os frutos não necessariamente vão depender de você. Vocês entendem isso? É um pouco complexo. E às vezes a gente tem dificuldade de aceitar isso.
Mas aí depende do outro, né?
É.
A gente quer uma coisa, depois um relacionamento, né? Depende do outro, né? Eu queria, mas o outro.
Você vai obrigar a pessoa a gostar de você.
Você tem que mexer em tudo que você pode. O que não está no seu alcance.
Isso.
Eu não quero me molhar, mas se vai chover, não está no meu alcance.
Exatamente. Então, isso tem a ver com a constância. Eu vou fazendo, lembrando da meta e tendo paciência com os resultados. E a próxima frase, vocês vão brigar comigo. Que, de um lado, eu tenho que saber me conformar com os resultados que eu obtenho. Mas do outro, eu não posso me conformar nunca. Ah, eu tô achando contraditório. Calma.
Sempre melhorar.
Exato. Eu tenho que aprender a me conformar no sentido de aceitar o que a vida me traz como resultado das minhas ações, mas eu não posso nunca me contentar com isso a ponto de achar que estou pronto ou achar que não posso melhorar. Entende? Então, de um lado, eu tenho que ter paciência, aceitar o que vem para mim, mas do outro lado, isso, eu saber que eu posso melhorar, mas não vai ser nessa situação, talvez, eu melhoro para a próxima. E isso a gente chama de sentido de aperfeiçoamento. Eu tenho que ter um sentido de perfeição. Aí entra a perseverança. A perseverança é uma capacidade de eu fazer as coisas sempre, ter ritmo, mas não fazer sempre igual. Cada vez que faz, um pouco melhor. Cada vez que faz, um degrau a mais. E quando a gente olha para uma escada, parece que todos os degraus são iguais, né? Mas tem sempre um acima do outro. E às vezes quando a gente vai fazer as coisas na nossa vida, é a mesma coisa, parece igual, repetitivo, é mecânico. Mas se eu tenho esse sentido de aperfeiçoamento, cada vez que eu faço uma coisa igual, é uma nova oportunidade de melhorar. Isso é sentido de aperfeiçoamento. Então, toda a oportunidade de a gente melhorar, até nessas coisas, esses pequenos detalhes que eu estou falando, coisas do cotidiano. Fazer comida, dar bom dia para a pessoa que está numa recepção. Coisas que cada vez que eu faço, eu posso fazer melhor e de forma mais humana e mais alinhado com meus sonhos. E aí vai chegar, então a pessoa está com a vida completamente preenchida de sentido. Mesmo nas coisas mecânicas. Ai, como é que você aguenta fazer isso todo dia? Porque não é igual todo dia. Eu estou dando um sentido cada vez que eu faço. E aí, quando vierem os problemas, não se deixar derrotar por eles. Também uma outra premissa dos filósofos. Né? Quem que aqui já faz o curso de filosofia? Todo mundo faz? Não? Algumas pessoas não, né? Uma premissa do filósofo é o seguinte. Que o filósofo não tem problemas. Ele tem provas. Qual a diferença? Problema é isso que chega na minha vida e eu quero, né? Longe, dificuldade, tô fora. Prova é o quê? É uma coisa que vem para mim, para eu lidar e ter que melhorar. Oportunidade de aprendizado. Isso é uma mudança que simplesmente ela divide as águas entre uma vida cheia de problemas e uma vida cheia de provas. Qual que é a diferença? Uma vida cheia de problemas não tem solução. E tipo assim, meu trabalho é só problema. Então eu vou lá, pago as horas, bato o ponto, e quando eu vou para casa é que eu estou vivendo mesmo. Agora, a diferença. Eu vou para lá e esses problemas, se eu considero como provas, tudo é oportunidade de crescimento. Mesmo que os outros consideram como problemas, o cara está aproveitando para crescer. Essa é a diferença. Então, quando vier um problema, quando é um filósofo bom mesmo, a maneira clássica, ele vai falar: que maravilha, a vida está me dando uma oportunidade.
Essa frase, se você fecha, eu sempre pensei que dizer assim, que o campeão nasce nas derrotas, né? Ele aprende no momento que está perdendo, para se chegar lá,
nos erros, nos acertos e tudo. Tem outras frases também, que o marinheiro não se faz em tempos tranquilos, né? Nas tempestades. É aí onde ele coloca a prova, né? Prova é o quê? Para provar, para testar, para fazer crescer. Saber aproveitar as oportunidades, aprender com tudo. Já comentei sobre isso aqui. Ter motivações próprias, a gente comentou também. Não condicionar as ações a fatores externos, mas internos. Esse aqui eu já estressei bastante, né? E é esse aqui eu acrescento. Não só tudo isso, mas ainda, para o filósofo ainda dá tempo de fazer o quê? Quando eu estou fazendo as coisas e estou melhorando, ainda estou deixando o mundo mais bonito. Ainda estou deixando o mundo melhor. Pelos lugares que eu passo, nunca fica pior do que quando eu cheguei. Nem eu. Quando passo por uma experiência, eu sempre saio um pouco melhor. E o rastro de uma pessoa assim vai ser como? Harmonia. Beleza. União. Bondade. Isso é o rastro de uma pessoa que tem fatores internos como motivação.
Certo.
E aí, por último, sem
ainda assim, o mais importante é melhorar o seu generalizado. Generalizado é muito mais difícil do que arrumar o seu carro.
Muito mais, com certeza. Sem dúvidas. E aí, sem pressa e sem pausa. Ou seja, calma, paciência. Mesmo que o passo seja lento, mas não pare também. Não queira dar um passo maior do que você consegue, mas não pare. Continue. A vida toda está em movimento, tudo trabalha. Filosofia não serve só para teorizar um mundo novo e melhor, mas para tratar de construí-lo ativamente com as próprias mãos. Porque não viemos ao mundo fazer coisas, mas construir a nós mesmos. Gosto muito dessa imagem. A pessoa se esculpindo, né? A vida é como se fosse a gente se esculpindo. E é pra isso. Agora, o último conselho mesmo. Abertura de turma na terça-feira do curso de filosofia. Quem quiser conhecer um pouco mais dessa proposta, porque aqui a gente vai trabalhar essas duas coisas, a constância e a perseverança, os sonhos e as ações. Como é que eu faço, primeiro, para eleger minha meta, para eleger meus sonhos? É objeto da filosofia. E depois, para eu conseguir transformar esses sonhos nas minhas ações cotidianas, do dia a dia. Também, desenvolvimento das virtudes, o que eu preciso para isso? Tudo isso é objeto do nosso estudo. E não só estudo, né? Não estou falando estudar filosofia, a gente sempre fala fazer filosofia, o que é uma ação, não é só teoria. Tá? Vai ser na terça-feira, 20 horas, e por acaso comigo também a aula. Estarei aqui para recebê-los, se quiserem participar. Alguma dúvida, pergunta, reclamação também, se tiver. Não, todo mundo pronto para realizar os sonhos? Então tá bom. Obrigado pela presença nesse trabalho.